Laudetur Jesus Christus.
Sintoniza Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Bernardo Suati e Filomeno Lopes. A noite foi tranquila e o Papa Francisco mantém o seu repouso, é o que informa a sala de imprensa da Santa Sé na atualização da manhã deste sábado, dia 1 de março, sobre o estado de saúde do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste oitavo domingo do tempo comum, estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. A noite foi tranquila e o Papa mantém o seu repouso. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé na atualização da manhã deste sábado, dia 1 de março, sobre o estado de saúde do Papa Francisco, internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma. Como ainda informado, o Papa não teve mais crises depois do broncoespasmo da sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Na manhã deste sábado, tomou o café da manhã e leu alguns jornais. A situação continua complexa e o prognóstico reservado. No boletim divulgado na noite desta sexta-feira, o Papa passou a manhã do dia alternando fisioterapia respiratória e oração na capela, recebendo a Eucaristia, quando, no início da tarde, apresentou uma crise isolada de broncoespasmo, que, no entanto, resultou num episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório. O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas. Ainda foi informado que o pontífice permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas. O prognóstico ainda permanece reservado. Serão necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do Papa após essa crise isolada de broncoespasmo. Graças, porém, à ventilação mecânica não invasiva, os valores da troca gasosa voltaram aos níveis anteriores à crise. Numa mensagem enviada do Hospital Gemelli de Roma, o Papa Francisco se dirigiu nesta sexta-feira aos participantes da segunda edição do curso internacional de formação para responsáveis das celebrações litúrgicas do Bispo, realizado na capital italiana Roma, de 24 a 28 de fevereiro, no Pontifício Santo Anselmo, e os exortou a propor e encorajar um estilo litúrgico que expresse o seguimento de Jesus, evitando, porém, ostentações ou protagonismos inúteis. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
A liturgia deve ser sempre encarnada, inculturada, pois expressa a fé da Igreja, toca a vida do povo de Deus e lhe revela a sua verdadeira natureza espiritual. Do Hospital Gemelli de Roma, onde está internado desde 14 de fevereiro e continua a realizar as suas atividades, Francisco se dirige em uma mensagem aos participantes do Curso Internacional de Formação para Responsáveis das Celebrações Litúrgicas do Bispo, realizado na capital italiana de 24 a 28 de fevereiro, no Pontifício Sant'Anselmo. O pontífice exorta a não ignorar as alegrias e os sofrimentos, os sonhos e as preocupações do povo de Deus, porque possuem um valor hermenêutico, e também a propor e encorajar um estilo litúrgico que expresse o seguimento de Jesus, evitando ostentações ou protagonismos inúteis. Convido vocês a exercer o ministério com discrição, sem se vangloriar dos resultados do seu serviço, escreve o Papa, que também incentiva a transmitir essas atitudes aos ministrantes, aos leitores e aos cantores. O pontífice enfatiza ainda que toda a diocese olha para o bispo e para a catedral como modelos celebrativos a serem imitados e que o responsável pelas celebrações litúrgicas, é um mestre colocado a serviço da oração e da comunidade e, portanto, enquanto ensina humildemente a arte da liturgia, deve guiar os celebrantes, marcando o ritmo ritual e acompanhando os fiéis no evento sacramental. É sua tarefa, continua o Papa, preparar cada celebração com sabedoria para o bem da Assembleia. Deve garantir que os princípios teológicos expressos nos livros litúrgicos se tornem praxis celebrativa. Acompanhar e apoiar o bispo em seu papel de promotor e guardião da vida litúrgica, de modo que o pastor possa conduzir gentilmente toda a comunidade diocesana na oferta de si mesmo ao Pai, à imitação de Cristo. O cuidado com a liturgia é, antes de tudo, o cuidado com a oração, enfatiza Francisco, acrescentando que isso significa cuidar do encontro com o Senhor. Há uma grande mestra da vida espiritual que pode servir de exemplo, Santa Teresa d'Ávila, proclamada doutora da Igreja por Paulo VI, que observou a sabedoria das coisas divinas e das coisas humanas. E preparar e orientar as celebrações litúrgicas significa precisamente conjugar sabedoria divina e sabedoria humana. A primeira se adquire rezando, meditando, contemplando, explica o Papa. A segunda vem do estudo, do empenho em aprofundar e da capacidade de escutar. Para realizar essas tarefas, o conselho de Francisco é manter o olhar fixo no povo, que tem o bispo como pastor e pai, e isso para entender as necessidades dos fiéis, bem como as formas e modalidades para favorecer a sua participação na ação litúrgica. Por fim, o Papa espera que aqueles que cuidam da liturgia tenham sempre no coração o povo de Deus e o acompanhem no culto com sabedoria e amor, e conclui ainda a mensagem, pedindo mais uma vez que rezem por ele.
Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Uma invocação simples, mas cheia de significado, que atravessou os anos do pontificado do Papa Francisco como um fio firme e tenaz. Também na noite desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, ela ressoou nos corações dos fiéis que se aglomeraram na Praça de São Pedro, reunidos em oração com esperança e devoção na sequência das contas do Rosário. Uma oração que o pontífice guarda no coração com o desejo de que vá além de si mesmo, elevando-se também por todos aqueles que, neste momento dramático e de sofrimento particular do mundo, carregam o pesado fardo da guerra, da pobreza, da doença. A eles o Papa se une em oração. São palavras do cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que conduziu a oração mariana pela saúde do Papa Francisco, precisamente sob o olhar da Mãe da Igreja, cujo ícone também vigia o momento da oração na noite. Cardeais, sacerdotes, religiosas, fiéis, leigos de diferentes partes do mundo e alguns jovens, o povo de Deus, com as suas múltiplas diversidades, entrelaçou as suas vozes numa única melodia de fé, meditando sobre os mistérios dolorosos. Do trecho do Evangelho ao Pai Nosso, passando pelas dezenas de Ave-Marias, a oração se alternou com silêncios carregados de devoção. A contemplação da dor se reflete no céu noturno de Roma, onde a escuridão dá lugar à abençoada esperança invocada antes da oração final. Oremos pro Pontífice. Essa esperança é luz como o reflexo dourado na fachada da Basílica de São Pedro ou as velas que alguns fiéis seguravam nas suas mãos. E vamos agora até o Brasil, onde o Santuário Cristo Redentor prestou homenagem de apoio ao Papa Francisco neste momento particular. Pormenores com o colega Silvonei José.
Em um ato de união e fé, o Halo, maior aplicativo católico do mundo, se junta ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor para prestar uma homenagem ao Papa Francisco, que se encontra em tratamento hospitalar. Uma projeção especial no Monumento ao Cristo Redentor enviou uma mensagem de força ao Santo Padre. Esse é o início de uma parceria que contará com outras ações ao longo do ano, especialmente durante a Quaresma, momento significativo para a Igreja Católica. A colaboração tem como objetivo fortalecer a espiritualidade, incentivar a oração e criar uma corrente de solidariedade global em apoio ao Papa Francisco, aproximando ainda mais a comunidade de fé. Nesse local emblemático, o Santuário Cristo Redentor, um sinal da oração e intercessão a Deus pela saúde do Papa Francisco, assim como em todo o nosso país. Toda a Igreja do Brasil unida em oração pela saúde do Papa Francisco. Unidos, nós rezamos, pedindo ao Senhor para que cada vez mais ele vá se recuperando. Precisamos estar muito unidos a este momento tão difícil que ele passa. Nossas orações e nossa unidade, pediu o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani João Tempesta. A diretora-geral da HALO no Brasil, Stephanie Fitch, destacou o início da parceria com o santuário e falou sobre a importância desse momento de oração. Estamos muito felizes com essa união com o Santuário Cristo Redentor, um símbolo de fé para os brasileiros e para o mundo. Nesse momento desafiador para o Papa, nossa comunidade se fortalece na oração e essa parceria torna a experiência ainda mais especial. Esperamos que essa corrente de fé traga conforto e esperança a todos que se unem a nós. O HALO ajuda as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus por meio de orações guiadas em áudio, meditações para o sono, leituras bíblicas, reflexões e músicas.
Ave Maria com o Papa e pelo Papa. Neste domingo, 2 de março, às 8:15, horas locais de Roma, antes do início da meia-maratona Roma-Ostia, a Atlética Vaticana dará voz aos sentimentos do mundo desportivo rezando com simplicidade na rua pela saúde do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro será na Piazzale Pierluigi Nervi, em frente do Palácio dello Sport, no bairro Eur, ao lado da escultura Novecento de Arnaldo Pomodoro. No estilo da Atlética Vaticana, a Associação Polisportiva Oficial da Santa Sé, a oração do maratonista e a Ave Maria serão recitadas para o Papa e, de acordo com as suas intenções, com um pensamento especial pela paz, onde quer que haja guerras, mesmo as esquecidas. Além disso, no dia 15 de março, na véspera da Maratona de Roma, a missa do maratonista e desportista no Ano Santo será celebrada no final da tarde na Basílica Araceli, no Monte Capitolino da cidade de Roma. O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, dia que marca o início da quaresma, às 16:30 horas locais de Roma, o cardeal Angelo De Donatis, penitenciário mor e delegado do Papa Francisco, presidirá a liturgia estacional na Igreja de Sant'Anselmo no Aventino, em Roma, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina. A procissão contará com a presença de cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos de Sant'Anselmo, padres dominicanos de Santa Sabina e alguns fiéis. No final da procissão será celebrada a missa na Basílica de Santa Sabina com o tradicional rito de imposição das cinzas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola. Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois na alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como seu mestre. porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal, pois a boca fala do que transborda do coração. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
O comentário à liturgia deste domingo, oitavo do Tempo Comum, é-nos mais uma vez generosamente cedido pelo Padre Manuel João Pereira Correia, missionário comboniano, neste momento em Verona, norte da Itália. A ele, os nossos agradecimentos e união fraterna na oração. O nosso Evangelho de hoje é tirado do capítulo 6 de São Lucas, versículos 39 a 45, uma perícope a qual poderíamos dar o título: Um homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. A passagem do Evangelho deste domingo, continuação do discurso das bem-aventuranças segundo São Lucas, reúne algumas sentenças breves de Jesus sob a forma de imagens e figuras opostas. Dois cegos, discípulo e mestre, tu e o teu irmão, trave e palha, árvore boa e árvore má, fruto bom e fruto mau, espinhos e silvas, figos e uvas, coração bom e coração mau, bem e mal. Estas palavras de Jesus, embora aparentemente sem uma ligação lógica evidente, parecem estar unidas por um fio mnemotécnico. Cego, olho, trave, árvore, fruto. No entanto, o seu significado refere-se claramente à vida do crente na comunidade. No Evangelho de Mateus, estas sentenças são dirigidas contra os escribas e fariseus. São Lucas, porém, ao escrever para comunidades de língua grega, atualiza-as e dirige-as em particular aos seus responsáveis. Estas palavras podem ser agrupadas em três partes. Uma primeira parte, um cego a guiar outro cego, nos versículos 39 a 40. Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois numa cova? Um cego que presume ver, que não reconhece os seus próprios limites e pretende guiar os outros, não é uma situação tão rara e representa um verdadeiro perigo para qualquer grupo ou comunidade. Esta cena é denunciada no episódio do cego de nascença, narrado no capítulo 9 do Evangelho de João, que termina precisamente com estas palavras de Jesus dirigidas aos fariseus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas porque dizeis: nós vemos, o vosso pecado permanece, como lemos em João, capítulo 9, versículo 41. O líder cristão, e de certa forma todos temos a missão de guiar alguém, deve ter consciência de que também precisa de ser guiado e iluminado, permanecendo sempre discípulo do único mestre. Uma segunda parte, a trave e o argueiro, como lemos nos versículos 41 a 42 deste capítulo 6 de Lucas. Por que olhas para o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? A imagem é muito forte e dispensa comentários. Todos temos tendência a minimizar os nossos próprios defeitos e a exagerar os dos outros. Corremos facilmente o risco de utilizar dois pesos e duas medidas. O que vemos nos outros como trave, sentimos em nós como argueiro. O que condenamos nos outros, desculpamos em nós mesmos. Isto, porém, não significa que não devamos praticar a correção fraterna. Contudo, esta deve ser feita com amor, sem julgar nem condenar a pessoa. Se a correção tiver de ser feita por uma autoridade, esta deve exercê-la com a credibilidade do seu próprio testemunho de vida. Enfim, uma terceira parte, a árvore e os seus frutos, como lemos nos versículos 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Aqui, Jesus oferece-nos um critério de discernimento. A árvore reconhece-se pelos seus frutos. E, a partir da metáfora da árvore, Jesus passa para o coração da pessoa. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Daqui, algumas pistas para a nossa reflexão. Antes de tudo, a pessoa é o seu coração. O nosso coração é o cadinho da nossa vida. Pensamentos, desejos, sentimentos, emoções, palavras, gestos, ações. Tudo converge nele e molda a nossa existência. A pessoa é o seu coração, dizia Santo Agostinho. Por isso Jesus afirma, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. E, no entanto, parece que poucos se esforçam por conhecer verdadeiramente o próprio coração. Muitas vezes vivemos fora de nós mesmos, como se estivéssemos a fugir de nós próprios. Talvez porque não nos sentimos à vontade no nosso íntimo. Os momentos de silêncio e solidão deixam-nos inquietos. Parece que fugimos de nós próprios e, com o tempo, o nosso coração torna-se um lugar estranho. Já não é a nossa morada, a nossa casa. E depois, retomar posse do coração. Se queremos mudar a nossa vida e torná-la mais bela, devemos começar pelo coração. O primeiro passo é retomá-lo. É necessário ter a coragem de regressar ao nosso interior, limpar todas as inutilidades que o ocupam e pôr ordem, afastar aqueles que se instalaram lá abusivamente, colocar uma porta no coração e um guardião que vigie o que entra e o que sai. Ezequiel do Sinai, monge e teólogo, cristão do século VII, escreveu, a sobriedade é uma sentinela imóvel e constante do espírito, que se mantém à porta do coração para discernir diligentemente os pensamentos que se apresentam, ouvir os seus planos, espiar as manobras desses inimigos mortais e reconhecer a marca demoníaca que tenta, através da imaginação, perturbar o espírito. Esta prática, levada a cabo com coragem, dar-nos-á, se assim o quisermos, uma grande experiência de combate espiritual. Em vez de sobriedade, poderíamos falar de discernimento que funciona como um crivo, como podemos ver na primeira leitura de hoje. Trata-se de exercer uma atenção contínua ao que acontece no nosso coração, de estarmos sempre presentes em nós mesmos, um exercício que nos torna conscientes dos pensamentos, intenções, emoções e desejos que nele habitam. Para nos ajudar neste caminho de consciência, seria útil praticar um breve exame de consciência diário de alguns minutos, ou pelo menos um tempo semanal mais prolongado de revisão de vida. Este seria um ótimo exercício para a próxima quaresma. Não é uma proposta fácil, mas também não é impossível. É um exercício que exige tempo, perseverança e talvez ainda mais, coragem. Com efeito, Muitas vezes descobriremos, por vezes dolorosamente, que a par de tantas coisas boas, o nosso coração também esconde mesquinharias, duplicidades e mediocridades. E, no entanto, este é o único caminho para nos tornarmos verdadeiramente livres e vivermos na verdade do Evangelho. Bom domingo e bom início da semana para todas e todos.
Ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.